Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está aqui o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, nesse programa número 158. Isso não quer dizer que tenhamos feito 158 programas até hoje, foram muitíssimo mais, né?
Uhum.
Mas apenas para casar com o nosso amigo Moacir, que nos faz o favor de gravar o programa e disponibilizar programas gravados.
Vamos trocar a palavra casar por sincronizar. Não vamos casar com o Moacir, nós vamos sincronizar com a numeração
melhor,
dele.
Melhor,
né?
Melhor.
Tá certo.
O Moacir não gostaria nem um pouco de uma coisa dessa. Mas de qualquer forma, para quem já, dada a alta rotatividade da rádio como meio de comunicação, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o programa Plug 700 se destina a ajudar os iniciantes nesse mundo da informática a tirar suas dúvidas, a resolver seus problemas e a divulgar eventuais dicas ou respostas interessantes que vocês mesmos nos têm enviado através do e-mail.
É o info@radioeldorado.com.br.
Repetindo.
info@radioeldorado.com.br.
E lembrando, tomando cuidado que no assunto, no subject, você coloque sempre
o nome do programa, ou seja, Plug 700. A ideia de fazer isso é para que tanto eu quanto o Pierluigi, na hora que a gente abre a caixa postal e acaba localizando ali dezenas e dezenas de spams, a gente só consiga, ou melhor, a gente, para ganhar tempo, acaba puxando apenas os e-mails que tenham a palavra, o nome do programa, enfim, Plug 700, no campo assunto. Então veja, no campo assunto, você pode colocar lá, sei lá, dúvidas sobre como utilizar o gravador de som no Windows XP. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que, além disso, coloque também Plug 700, tá? Para que a gente possa, sem ter que abrir seu e-mail, identificar, tratar-se de um e-mail real, né? E não um spammer.
O Walter Rosa manda uma mensagem diretamente para mim, para o professor Pierluigi.
Certo.
Como o senhor comentou, o seu modem queimou com a queda de um raio.
Seu não, né? É o 19º modem, mais ou menos, que deve
estar. Olha, os fax modem, aquele de linha discada, eu queimei acho que 23. O modem ADSL, o modem do Speed, eu já esse daqui acho que é o quarto ou o quinto que está sendo queimado. Eu quero deixar bem claro uma coisa para todos os ouvintes. Não é a queda do raio que em cima do modem, ou que queima o modem.
Não precisa cair o raio em cima do modem. Sim, porque também, se cair um raio em cima do modem, a sua casa vai estar frita também, exatamente. Não é só o modem.
Então, na realidade, o que queima é uma coisa chamada PEM, pulso eletromagnético.
Uhum.
Quando um raio cai perto, em algum local perto, a corrente elétrica que ele cria é tão violenta que gera ao redor de si um campo eletromagnético violentíssimo. Onde houver um circuito fechado, por exemplo, se alguém estiver usando uma aliança de casamento, metálica, pode-se criar nesse circuito uma corrente tão alta que a aliança fica incandescente. Tem gente que já perdeu o dedo porque o raio caiu perto. Tá certo? Você vê o perigo de usar aliança, uma coisa assim?
É muito perigoso. Muito perigoso.
Agora, na realidade,
ainda mais se for uma aliança grossa, né? Assim, de aro muito grande, porque quanto maior a área,
sim,
maior a corrente induzida. Aí é pior ainda.
Agora, na realidade, o modem acaba queimando devido... Tem gente que fala, coloca um para-raio na sua chácara. Não coloca um para-raio, porque aí é chamar o raio para cair perto. Então, qual é o conselho que o Walter Rosa dá? Que é o conselho que eu tenho dado sempre. Como medida preventiva, ao desligar o computador, desligue o modem desconectando todos os cabos do modem. Por quê? Porque o pulso parasita de corrente vem pela linha telefônica normalmente.
Aliás, em relação ao PEM que você falou, me lembrei de uma coisa. Lembra do filme Matrix?
Lembro.
É, no Matrix, a arma que eles utilizavam...
Contra as máquinas.
Contra as máquinas, né? No mundo real, não no mundo virtual lá, que seria o Matrix, era exatamente uma arma que gerava pulsos eletromagnéticos.
É, exatamente. Né?
Só que a pessoa que traduziu e colocou as legendas não conseguiu entender o significado do EMP.
Electromagnetic Pulse.
Electromagnetic Pulse, né? Que seria a sigla para a língua inglesa. E nas legendas ele colocava que a máquina era uma máquina que gerava EMPs. EMPs, e não PEMs. Ele esqueceu de traduzir a sigla. Né?
É, na verdade, agora, veja bem, o Walter, eu faço isso. Quando eu desligo o meu modem, no modem banda larga, existe atrás três conexões. Existe uma conexão de energia, onde entra a energia elétrica dele. Uma conexão rede, que é como se fosse um cabo telefônico mais grosso, e uma conexão realmente telefônica. Eu desligo as três. O grande problema, ele diz, desligue sempre que você desconectar, faça chuva ou faça sol. Eu faço isso, Walter. O grande problema é que quando faz sol e ainda não está chovendo, de repente cai um raio enquanto estou trabalhando no computador. Esse
os raios lá caem sem necessidade de chuva, né? Esse é o problema.
Esse que é o grande problema. Então, na realidade... E olha, o Moacir, que citei agora há pouco, o Moacir Dutti, que grava os nossos programas, ele, na realidade, me mandou um e-mail, que, aliás, não copiei aqui agora, com um dispositivo que usa fusível. É, realmente, isso protege contra os pulsos de corrente na linha elétrica. Eu não sei se na linha telefônica vai... Eu vou experimentar. Vamos ver o que...
Já é alguma coisa. Pelo jeito, eu estou vendo aqui um longo e-mail do Marcos Elias, né, o nosso também já tradicional colaborador aqui no programa, e é referente àquela dúvida que surgiu, acho que há uns dois programas, mais ou menos... envolvendo aquele mistério, entre aspas, de alguns arquivos serem apresentados na cor azul.
O nome deles ser
apresentado na cor azul lá na hora que você abriu o Windows Explorer, né? E a gente esclareceu a dúvida dizendo exatamente que esses arquivos estavam em azul porque eles estavam marcados como arquivos criptografados.
Ou compactados.
Né? O compactado, se não me engano, era verde ou azul. Não lembro qual era. É isso. O compactado era azul e o criptografado era apresentado em verde. Aí o Marcos Elias está mandando um e-mail aqui, apenas complementando algumas informações, dizendo que esse recurso de compactação ou então criptografia no Windows XP só funciona em partições NTFS, que é um tipo de partição, um tipo de formatação que o Windows faz no seu disco rígido, basicamente com o intuito
economizar espaço.
Não é economizar, de aproveitar melhor o espaço, né? no seu disco rígido. Ele também está disponível no Windows 2000. Ele dá uma dica, que na realidade ele próprio depois se arrepende da dica, que é possível desativar a coloração dos arquivos, deixando tudo em preto. Basta ir no menu Ferramentas, Opções de Pasta, do Windows Explorer, e na guia Modo de Exibição, há um item para não colorir os arquivos. Mas ele próprio já alerta que isso não é recomendável, pois o usuário não vai saber quando é que ele foi compactado ou não. Quer dizer, vai ficar tudo preto, ele não tem mais... A indicação de ser um arquivo compactado ou criptografado, né? É melhor deixar coloridinho, ou então, se quiser tirar a cor, né? Tira o atributo de criptografia ou tira o atributo de compactação. Com relação à criptografia, o Windows criptografa o arquivo com senha, sim, diz ele. Bom, eu acho que ninguém chegou aqui a contestar que não teria senha.
Sim.
Tá, tem senha. É justamente a senha do usuário que está logado.
E veja bem, essa senha é do usuário mesmo. Quer dizer, nem sequer o administrador da rede tem depois possibilidade de acessar esse arquivo. Tanto é que o próprio Marcos Elias comenta mais tarde dizendo, olha, o grande cuidado é que se você perder a senha, aí ninguém vai conseguir ler.
Ninguém consegue ler mesmo.
Está, né? À prova de Polícia Federal.
Então tá aí, essa é a dica com relação aos arquivos compactados e ou criptografados, né, que essas partições NTFS do Windows, NT, 2000, enfim, o XP e até o Vista também agora permitem. Bom, ele também faz aqui uma observação para deixar uma dica sobre Linux, né?
É que o Linux antigamente não conseguia reconhecer essas partições NTFS, só aquelas, como chama, 32, né? A partição, a outra, como chama?
Era 32, alguma coisa...
Alguma coisa 32, bom.
Alguma coisa 32, tinha 16 e tinha 32, agora exatamente a nomenclatura.
É problema da idade, a gente não lembra bem as coisas. Aliás, eu vi um adesivo fantástico num carro dizendo, se você tem 50 anos, você não está velho, se você for uma árvore.
Tá certo. Agora, de acordo com o Juca Chaves, se você tem 50 anos, você é um seminovo.
Não é velho, é seminovo.
Não é velho, você é seminovo. Ele fala, você não entra numa concessionária de carros seminovos e compra carros seminovos com 50 mil quilômetros rodados. Então, uma pessoa com 50 anos é uma pessoa seminova. Seminova. Tá certo?
Então, ele diz que agora o Linux está conseguindo, aí com o recurso do NTFS-3G, está conseguindo ler essas partições também. E o Curumin já vem com esse recurso já
nativo
dele. Né?
Tá então... certo. Então, agora... o Linux, né, cada vez mais se aproximando em termos de recursos ao Windows. Eu só tenho aqui um pequeno protesto a fazer em relação ao Linux. Na verdade, não é exatamente em relação ao Linux, mas sim em relação aos fabricantes de determinados dispositivos que não prevêem a existência do Linux. Eu vou ser mais específico. O roteador wireless da D-Link é um dos roteadores talvez mais conhecidos que tem por aí.
Mais populares.
Mais populares, mais conhecidos. Tem outras marcas também bastante populares, mas estou falando especificamente dessa porque é conhecimento de causa. Eu estou passando por esse problema. Eles têm um driver, né, que faz a anteninha captar o sinal desse roteador, que deve ser instalado na plataforma Windows e até tem o driver para a plataforma Macintosh. Tá? Mas eles não desenvolveram esse driver para a plataforma Linux. Moral da história, se você roda um Linux, por exemplo, num notebook, né, o que é uma coisa até relativamente comum, e tiver um roteador, quiser captar o sinal de um roteador de Link, usando a anteninha deles, você tem que fazer umas maracutárias, pegar um driver de um outro fabricante, tá, para poder fazer o seu notebook captar o sinal de internet via wireless, né, quer dizer, sem cabo. Tá? Então é uma falta de cuidado, né? Quer dizer, o Linux ele está aumentando cada vez mais. É um problema parecido, claro, num outro nível, mas parecido com aquele problema dos navegadores. Né? Quando as pessoas desenvolvem uma página na internet pensando no Internet Explorer, pois é, isso até um certo tempo atrás, tudo bem, passava meio lotado assim. Agora não, porque agora tem muito, muito usuário utilizando o Firefox.
Hoje de manhã eu dei uma bronca no webmaster lá da escola do trabalho, porque eu ia fazer um programa na TV, na Web TV da escola, e precisava puxar umas questões do Enem, do próprio site, né?
Uhum.
Aí eu fui lá, Enem, cliquei em cima do banner do Enem, né, para pegar as coisas do Enem, e não apareceu nada. Enem, nem consegui nada. Ela, pelas tantas, me bateu uma desconfiança. Eu uso Firefox hoje em dia. Principalmente por causa do Google, né, que tem uma série de recursos que... Aí o que eu fiz? Entrei no Internet Explorer, que estava lá mofando, porque acho que faz 2 anos que eu não uso, e aí funcionou. Então já dei uma bronca na webmaster, aí ele falou, não, já estamos consertando isso, já percebemos que funciona no Internet Explorer, mas não funciona no Firefox, já estão consertando a coisa.
Então fica aí o alerta, né, Perluigi? Quer dizer, na realidade, Linux é uma plataforma que está cada vez mais se expandindo. Cada vez mais usuários estão migrando para o Linux.
Ou seja, tomar consciência de que no mundo não existe só Microsoft. Microsoft fez coisas maravilhosas, conseguiu popularizar o computador, mas ela não tem o monopólio do conhecimento na área da informática.
Exato. Tá, então você, fabricante, né, se algum fabricante de algum dispositivo que requeira a instalação de um driver, tá? Não tiver desenvolvido ainda um driver que rode tranquilamente para um usuário comum, sem ter que fazer grandes maracutaias. Tá? Quer dizer, um usuário comum leigo, ou relativamente leigo, ter condições de pegar um disquete ou um CD, ou seja lá o que for, e instalar esse driver na plataforma Linux. Tá? Se você não tem esse driver desenvolvido ainda para a plataforma Linux, que é o caso do driver para a anteninha, né, o ponto de acesso do D-Link, eles não têm, você entra no site deles, está lá marcado, disponível para Windows, disponível para vários tipos de Windows, incluindo o Vista, né, agora estão fazendo o maior estadalhaço,
você sabe
que está disponível para o Windows Vista, e além disso, para o Macintosh, e tem lá escrito Linux, e não está marcado, ou seja, eles próprios declaram que não tem driver para o Linux. Então, por favor, desenvolvam, tá? Não só, isso é apenas um exemplo. Desenvolvam, senão vocês vão acabar perdendo realmente um pouco do mercado por aí.
É que tem muita gente que pensa que Linux é coisa de pobre. Você já notou que existe um pouco essa mentalidade?
Não,
né?
Tem gente que pensa isso, mas obviamente é um pensamento errado.
Errado. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir muitas configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Uma variedade enorme de combinações oferecidas na linha Lince STI. Processadores Intel ou AMD, sistema operacional Microsoft Windows ou Linux, lá também você pode comprar o computador com o sistema operacional Linux, memórias que variam de todos os tamanhos possíveis, você certamente vai encontrar um equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Estamos aqui com mais uma dica. Na realidade, essa dica é um pouco comprida, vamos falar um pouquinho depois.
Tem um agradecimento da Rosa
aqui, né? Diz que após a Rosa mandou um e-mail para a gente dizendo que após ter dado muitas risadas com a brincadeira que a gente fez com a pergunta dela, a pergunta dela era referente, só para situar, ao Messenger, né?
Abriu automaticamente.
Ela quer dizer que finalmente a janelinha do Messenger no computador dela não abre mais automaticamente. Quer dizer, ela deve ter tirado lá do menu iniciar, né? Direto. Continuarei ouvindo todos os programas porque, mais do que resolver os problemas, aprendo com as explicações tão claras e precisas como ir raciocinando para compreender melhor o funcionamento do computador. Muito obrigada, Rosa, e a gente agradece aí também o seu apoio e sua audiência, viu, Rosa?
Vamos agora fazer um rapidíssimo intervalo, a gente volta já já. Por favor, aguarde.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte Alexandro Rocha Dantas, de Golvelândia, lá de Goiás, nos enviou uma dica muito interessante. Trata-se do NetVibes.
Trata-se de um agregador de serviços tais como previsão do tempo, mecanismos de busca, gerenciador de notas, vídeos, calendário, Yahoo Mail, favoritos, editoração de apresentações, planilhas e documentos de texto e um HD virtual de 1 GB.
Para se cadastrar nesse serviço todo, no NetVibes, só é necessário digitar-se o e-mail e uma senha no canto superior direito do site. É bem simples.
Esse sim é um belo exemplo do que a web pode fazer por nós.
Pois é, para você conseguir acessar o NetVibes, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar o Infodrop número 423.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.